Estudo Prévio. Uma hora à conversa sobre o ensino e a prática em arquitetura.
Obrigado, Gonçalo. É uma honra e um gosto tê-lo aqui como nosso entrevistado. E eu não poderia deixar de começar esta conversa com uma constatação que tem um pouco a ver com o momento que estamos a viver. O Gonçalo Birne é um dos grandes arquitetos portugueses que começa o seu percurso exatamente a enfrentar um tema de emergência da habitação coletiva, ou seja, quando o Gonçalo sai da faculdade e começa a sua experiência profissional, procurou colaborar com pessoas que estavam diretamente a tratar deste problema. Estou a pensar no LNEC, mas também no Ateliê da Rua da Alegria. E já em nome próprio faz duas das obras de referência deste mundo de uma resposta possível para a dignidade, para o primeiro direito, a ideia da repetição, da resposta a uma certa escala urbana. Como é que o Gonçalo vê o momento dramático que estamos a atravessar?
O momento dramático, neste momento, é de tal maneira dramático que ultrapassa claramente o mundo da arquitetura, não é? Eu creio que a sociedade, cultura, para não falar obviamente na geopolítica, porque tudo começa um pouco aí, estamos a atravessar um momento que eu diria quase no fio da navalha, ou seja, um momento de âmbito universal, ou seja, planetário pelo menos, não? E é claro que isso sobra para a arquitetura, como sempre. Embora a arquitetura, curiosamente, também é uma forma de conhecimento que está habituada a lidar com a transformação. E, portanto, eu diria que a transformação é uma condição tão profunda da arquitetura que acho que os arquitetos têm alguma vantagem neste momento que estão a atravessar. Eu costumo dizer que se tudo não acabar mal, poderá ser uma crise profunda, mas como todas as crises de mudança, e eu acredito, faço sempre a perspectiva que as crises são de crescimento e não de... E espero que seja. Bom, mas de qualquer maneira, e agora no plano nacional estamos, e falando da questão da habitação, falando diretamente da habitação, estamos também a traçar um momento muito complexo. Eu acho que acabou agora mesmo de sair um tema que veio ainda dramatizar mais esse momento, que foi as medidas da Mais Habitação, que saíram há duas semanas, se não me engano, à volta disso, que eu acho que é uma iniciativa absolutamente extraordinária, e eu diria, já estávamos desabituados de uma crise deste tipo, mas que acho que tem um problema, que não sei até que ponto ela e o seu ar tão transformador, em teoria, pelo menos, não resulta também de uma questão que eu acho que é complicada, que é quase uma explosão que resulta de um adiamento de uma situação que, a noção que eu tenho é que finalmente parece que o governo acordou.
Quando o Gonçalo Birne começa a trabalhar, existia no horizonte de expectativa dos jovens arquitetos dos anos 70 e início dos anos 80, a capacidade de fixar tipologias habitacionais ou mesmo formas urbanas capazes de reinventarem ou terem a ambição de tentar reinventar a cidade. O que me parece estar a acontecer hoje é que, e de facto, o governo português reagiu de uma forma até inesperada, concordo, mas do ponto de vista da nossa disciplina, todos os concursos que são lançados parecem ter uma fraca ambição de experimentação tipológica ou mesmo de resposta aos problemas da cidade contemporânea. Ou seja, a pergunta parece-me estar mal elaborada.
Era isso que eu ia dizer, é que finalmente acordou, mas acordou tarde e muito estremunhado, porque os problemas de fundo continuam. Os problemas de fundo continuam e é lamentável, é pena, porque eu agora falo um pouco também já pela situação que temos vivido na ordem. Tenho dificuldade em entender como é que, e não, eu não falo só deste governo, como é que neste país, culturalmente, se vai silenciosamente, discretamente, passivamente, lateralizando e ignorando a dimensão fundamental, para não dizer mesmo essencial, da cidadania. E porque há um cruzamento entre cidadania e arquitetura, ou se quiser, entre polis e arquitetura, que é estranhamente cultivada, eu diria até de uma maneira intensa, eu diria no período do PREC, e isso foi um momento que na arquitetura eu vivi intensamente, porque precisamente trazia essa experiência ainda do anterior regime, que eu diria um pouco à margem do regime, conseguiu criar nichos de uma visão de cidade, uma visão de bem comum, em que a arquitetura tinha, de facto, um papel. Eu pensei que era lateral, era a Federação das Caixas de Previdência, era a Câmara de Lisboa com o Gabinete Técnico de Habitação, Porto com alguns programas também de reabilitação, mas havia, e que a seguir, ao 25 de Abril, naquela convulsão. E é muito curioso ver o que é que se passa em termos de transformação cultural no pós-25 de Abril, porque é de uma complexidade a transformação brutal. As pessoas hoje não têm já um pouco, não têm a noção disso, porque eu às vezes encontro algum paralelismo com o que se está a passar hoje, porque o que é que se passou no 25 de Abril, entre muitas outras coisas, é uma transformação brutal de um país que vivia de um sonho imperial, ainda, embora já completamente decrépito e em decadência, o último fenómeno na arquitetura que eu acho que... Mas é um extrator desse sonho que é a exposição do mundo português e que, de repente, percebe que esse sonho era uma miragem que não tinha qualquer sustentação possível, não é? Eu às vezes faço um pouco um paralelo com o que se está a passar hoje, quer dizer, e sobretudo as últimas intervenções são preocupantes. Eu não sei se vocês assistiram, mas ao discurso do Putin, dois dias diferentes. O primeiro é o Putin com o establishment todo, com um ar hiper concentrado e preocupado, a reação dos rostos das pessoas que assistem ao discurso do Putin, eu acho que é muito preocupante, porque no fundo é uma plateia que está ali. Eu não consegui ver um sorriso durante todo aquele momento. E depois, no dia seguinte, uma festa encenada num estádio, não é? Isto fez-me lembrar muitas coisas. Quando começa a guerra colonial, em 61,
o Gonçalo Lino, portanto, assistiu já a muitos episódios que já consideramos históricos, passando pela guerra colonial. Existe uma primeira vaga de esperança com a primavera marcelista e a constituição do Fundo de Fomento à Habitação.
Sim.
E posteriormente, o Gonçalo trabalha num desses programas do Fundo de Fomento à Habitação. Trabalha também no programa SAL, trabalha também nas cooperativas de habitação, pós 25 de Abril, inclusive na lida habitação de iniciativa privada.
Uhum.
Este percurso todo, qual é a sua opinião sobre o que é o verdadeiro problema da habitação? Ou como é que podemos resolver, ou tentar resolver o problema da habitação?
Aquilo que se vê hoje, por exemplo, quando se fala de habitação, e que eu acho que é um pouco chocante, e que se vê quando se vai dialogar nos ministérios, com alguma exceção, por exemplo, o Ministério do Ambiente, que está envolvido em questões ambientais, tinha outro tipo de abertura, é uma numerização, é uma quantificação do fenómeno da arquitetura, é uma redução ao quantitativo. E ao quantitativo, numa perspectiva, eu diria quase angustiante, de urgência, que eu acho que é limitadora, porque essa urgência e o quantitativo é um coquetel que de facto é pouco aconselhável para quem fala de cidade, que são, como sabe, são organismos de tempos médios e longos. Vir com este problema da mais habitação, quando estamos a 3 anos do final dos fundos do PRR, é angustiante, é terrível, porque é preciso não ter a noção que a habitação tem o outro lado, que é o qualitativo. E ignorar esse lado do qualitativo, eu acho que é ignorar a grande realidade. A habitação não se faz para ganhar um campeonato ou para ganhar uma taça. Faz-se porque há problemas reais. Porque a cidade atravessa uma crise fortíssima que se tem vindo a insinuar lentamente e que, com estas transformações últimas, crise climática, pandemia, não? E agora com a questão da guerra, que fez disparar a inflação, cada vez se agrava mais, não? E o que se nota hoje é que esta inação da iniciativa pública de habitação, porque eu acho que o privado tem um papel importante a desempenhar, mas a coordenação entre o privado e o público tem estado a dormir há muitos anos, eu diria, desde o final dos anos 80. E é muito curioso ver como, a seguir ao 25 de Abril, há aquele período PREC, que é um período, obviamente, de grande convulsão, mas em que há uma série de sementes que são muito importantes de lançar um pensamento, o repensar a cidade, o repensar o espaço público, repensar aquilo que faz a cidade, o espaço da cidadania, e que a partir dos anos 80 começa a ausência da mediação do Estado, que passa a delegar com grande conforto na banca.
E como... E na tecnocracia.
E na tecnocracia.
Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás, Gonçalo. Eu acho que há uma outra diferença dos dois tempos que o Gonçalo experienciou. Havia algumas decisões políticas nos anos 70, pelo menos no sul da Europa, a influência dos arquitetos pensadores.
Tá.
Onde eu incluo o Gonçalo. Estou a pensar grandes pensadores como o Rossi, o Grassi, ou a escola catalã. Todos eles foram capazes de produzir pensamento que foi poroso em relação a
e em Madrid também.
Em Madrid, muito, em relação à política.
Em Madrid, sobretudo.
E o Gonçalo trouxe para o seu trabalho, evidentemente, esse nível de cultura arquitetónica e de erudição. O que eu sinto hoje, como arquiteto que também sou, é que a política está completamente alienada de um pensamento disciplinar. Mas eu não sei se os arquitetos também não têm uma enorme responsabilidade nisto, porque a nossa disciplina se demitiu muito de lançar o pensamento para a primeira linha.
A perspectiva que está hoje em termos de habitação está muito longe de entrar no mundo da qualidade. Eu quando digo qualidade, e eu tenho notado isso dentro da própria ordem, que nós temos insistido muito na questão da qualidade da arquitetónica, e agora vai estar outra vez na Berlinda, no Congresso, mas eu sinto reações de colegas que dizem, mas que é preciso neste momento é quantidade, não sei. Este dilema sempre existiu, eu lembro que, bom, é preciso ter algum cuidado, porque o problema é porque é claro que o Estado diz, não, isto é tão emergente que é preciso ter números, não? E sobretudo é preciso urgência, não? E o que eu digo é sim, mas sem descurar a qualidade. E não são incompatíveis essas coisas. O problema é que hoje em dia o próprio, a máquina do Estado está completamente desapetrechada desse staff, desse mundo que existia e que não tem. Eu tive uma conversa já há 2 anos e meio, logo no início, com o presidente do Iru, em que eu perguntava, mas como é que o Iru, que está... E bem, quer dizer, foi o governo encarregou de gerir a questão da bazuca habitacional. Como é que vai reagir isto com os prazos e as urgências que tem? E a Iru, devo dizer que tem estado a fazer um esforço incrível, porque não abdicou nas suas avanços diretos, não abdicou do concurso de concessão, por enquanto, que é já um reduto mínimo da discussão sobre a qualidade. Mas eu perguntava-lhe, mas como é que é? Mas tu, com tudo o que é preciso fazer sobre as novas tipologias, as novas formas de habitar, nós tivemos uma pandemia que revelou tanta coisa, tivemos, e agora com toda a questão da ecologia, da sustentabilidade, que é preciso repensar tudo isso, como é que é possível? Onde é que está a elaboração sobre isso? E a senhora, que é uma advogada, disse-me, o arquiteto desse já cá não resta nenhum. Não? E eu dei o exemplo do staff que havia no gabinete técnico da habitação, que tinha sociólogos, tinha arquitetos, tinha engenheiros. Fazia-se continuamente uma reavaliação do que se fez em Olivais Norte antes de passar para Olivais Sul e para Chelas. Havia uma elaboração contínua. E não era, porque... E uma das questões é pensar que a habitação, se é pensada como um contexto isolado, não faz sentido nenhum. A habitação só faz sentido porque é uma das matérias essenciais da cidade, talvez a mais importante de todas. E há muito que se aprendeu nessa altura, que se aprendeu do ponto de vista da proposição, mas também da revisão crítica. Eu acompanhei muito perto na... praticamente já, talvez um pouco depois do projeto de Shell, assim, mas durante o projeto do Sal, por exemplo, aquilo que se passava, o Bernard Huet, não sei se o nome lhe diz alguma coisa, que foi o diretor da arquitetura do Jurmi durante muito tempo, veio a Portugal fazer um número sobre o 25 de Abril, um famoso número da arquitetura do Jurmi. E o Bernardo Beto, que eu conheci depois, que foi professor em Lausanne e colaborámos, ele escreveu-me, na altura, uma série de artigos sobre, muito críticos em relação à visão sistemática da habitação, dizendo que havia ali uma espécie de vertente, eu diria, um pouco pós-moderna da cidade-máquina, machine habité, não? Ele dizia, a repetição, sim, a modulação, tudo isso, mas temos que ver que isso também é uma consequência de uma necessidade, de uma resposta absolutamente desmesurada, porque duas guerras mundiais, mas sobretudo a segunda, obrigam a uma resposta, um plano de marcha, ou o que quer que seja, que é de tal maneira absorvida pelo quantitativo que implicou medidas pesadas e não sei o que mais, de fazer uma atitude repetitiva. E critica-se muito esse movimento. Eu apanhei um pouco esse movimento crítico, que me parece também importante, porque eu acho que no ataque que se faz à arquitetura moderna, o ataque, acho que os arquitetos e a arquitetura é injustamente vitimizada, na medida em que se diz a arquitetura moderna matou a cidade histórica, a reconstrução pós-guerra na Itália foi desastrosa para o património, os desventramentos mussolinianos, etc, etc. Não é bem assim essa história, não é bem assim. Nós sabemos que mesmo no período mussoliniano há coisas muito bem feitas, mas pronto, isso é outra polémica. Mas a verdade é que a grande vítima da cidade moderna e da sua reconstrução não são os arquitetos, é a guerra. E isso foi enjeitado. E as pessoas não se dão conta que e eu tenho voltado a falar nisso agora, porque está em direto, dia e noite na televisão, a guerra é claramente a suspensão da arquitetura e a antítese da arquitetura. E tem consequências brutais sobre a arquitetura. Bom, e nós estamos a voltar a esse tempo, novamente. Mas o que está a acontecer em Portugal, que neste momento os arquitetos têm que estar do lado proativo, bem ou mal, têm que se construir, têm que se criar maneira de não deitar fora o dinheiro que existe, porque são 26 mil casas agora com reforço, com a possibilidade da reabilitação, já se fala em 35 mil casas, porque estamos a falar sobretudo de um setor que está a crescer desesperadamente e que não vai lá também com a casa vendida, pois tem que ir com o arrendamento. Porque a política do final dos anos 80 teve várias consequências danosas, que foi, primeira, eliminou o arrendamento, porque todos passaram a ser proprietários. Isso não é mau em si, quer dizer, a ideia, porque era um problema de conjuntura financeira, mas a seguir gerou duas cidades muito más. Uma foi a periferização da cidade descontrolada, a custos baixos, mas mesmo assim com algum poder atrativo para ser comprado barato, sem pensar que se ia pagar depois nas deslocações e na periferização da cidade. Isto é uma das consequências. E a outra foi, acelerou a desertificação dos centros históricos. E nós estamos a viver isso. E, curiosamente, há um turning point desta perspectiva da cidade que passou despercebido, mas que é muito importante, que é a Expo 98. E é um turning point. Porquê? Porque, por um motivo e com uma razão de um evento efêmero, que é o Meia Expo, que também já tinha em Sevilha, correu mal, as Olimpíadas, correu bem, muito bem em Barcelona, no sentido de relançar todo o movimento de reabilitação urbana e de alguma expansão também, mas já se falava muito de reabilitação, é um cluster, é um plano cluster em que se volta a pensar a cidade. Habitação como byproduct, ou seja, produto lateral da Expo, com uma engenharia financeira curiosíssima, porque pá, e tem tudo o que é um brownfield que estava altamente poluído, que é reabilitado para fazer um pedaço de cidade que hoje é provavelmente o pedaço da cidade de Lisboa mais vivo em termos de vivência. Bom, e que foi ainda continuado com os programas da Polis, por exemplo, que voltam a pôr a reflexão da cidade a partir do espaço público, que é muito importante. Há uns programas que os governos vão implementando, a Reabita e do não sei quê, mas que têm consequências mínimas do ponto de vista, e nós continuamos. Chegamos agora e temos 2% do parque habitacional público, que é um dos mais baixos de toda a Europa, incluindo a Europa ultraliberal, Holanda e não sei quê, que anda em 12%.
Vou voltar um bocadinho mais à sua experiência e ao passado. E falando também da habitação, o Gonçalo fez uma série de viagens às diversas Newtowns inglesas e aos Idlums alemães. Porque é que em Portugal não, este tipo de programas não aconteceram em simultâneo com o resto da Europa?
Eu diria por razões económicas, porque efetivamente em Portugal há sempre um problema crónico, que é uma economia frágil. E é uma economia que até aos anos 50, 40, está muito, muito apoiada num colonialismo que já se estava a cair. Quer dizer, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Portugal tem um problema grave que o Salazar tentou gerir, que é renascer com as províncias ultramarinas, que é assim uma ideia um pouco peregrina de encobrir o fenómeno da colonização. Deixou de se falar em colónias, mas continuam a ser. Mas tem dificuldade em perceber que Quem venceu a guerra foram os regimes democráticos. Apesar de haver uma série de reformas do Eduardo Pacheco, importante, âmbito de pobreza, etc, etc. Portanto, há um problema económico real em Portugal e há um problema cultural também, eu diria, porque, no fundo, Portugal continua a ser um país, mesmo economicamente rural, mas, sobretudo, culturalmente rural. Quer dizer, há aqui um desfazamento, claramente, em relação à Europa, em minha opinião, embora haja os tais nichos, que é o caso, eu diria, antes do fundamento do Gabinete Técnico de Habitação em Lisboa, e há outra coisa que é um pequeno núcleo no Laboratório de Engenharia Civil, que é o Nuno Portas, que ainda por cima fazia a ponte com o Nuno Teutónio Pereira no ateliê, mas o Nuno Teutónio tinha ligação também à Federação das Caixas de Previdência, e que faz um esforço desesperado, organiza dois colóquios importantíssimos, em que vem o Chão Bartolovo, chama toda a nata europeia da altura cá, mas que tem consequências do ponto de vista cultural, mesmo entre os arquitetos, relativamente reduzidas. Não? Eu tive também uma sorte muito grande de ter estado muito próximo do Nuno Portas e do Nuno Teutónio Pereira. O pai do Nuno Portas tinha sido colega de curso do meu pai, que eram os dois engenheiros de Minas, e, portanto, já os conhecia. Mas, de qualquer maneira, não importa muito o conhecimento antes. Eu conheço, sobretudo, o Nuno Portas, arquiteto. O Nuno Portas, arquiteto, o Nuno Teutónio, arquiteto. E esta sensibilidade que havia, sobretudo na temática da habitação, um repensamento sobre a arquitetura moderna que tem a ver com os últimos siamos, e isto vem um pouco pelo lado de Fernando Távora e do Norte, aquela geração Viana de Lima, Filgueiras, Carlos Loureiro, no Sul, no Teutónio, no Portas, o Broda Reis, uma série de outros arquitetos que andam ali naquele âmbito, e que introduzem, eu diria, o Portas claramente, o Távora vai muito pelo lado da revisão dos siamos e por isso aproxima-se um pouco da Holanda, eu diria também da Finlândia, é a primeira vez que o Siza depois pega com força, mas também no Norte também entra o Rossi, o Portas e o Neckander entram fundamentalmente os italianos e os ingleses. E os italianos não é ainda o Rossi, é sobretudo os Quarones, o Inacasa, Inacasa é o grande instituto de habitação italiano, pós-Mussolini, e que faz todo o desenvolvimento da habitação e que tem uma produção arquitetónica e teórica muito importante. E do lado inglês a mesma coisa, quer dizer, toda a cultura dos Newtowns, a cultura das sucessivas. Eu lembro-me de ter visitado ainda como aluno, ter visitado o Gabinete Técnico da Habitação Londrino, que na altura era o Great London Council. Estudava, não era a cidade de Londres, era a grande Londres, a área metropolitana de Londres, e ter sido recebido, fui ao gabinete e fui lá dizendo, eu sou um estudante de arquitetura e tenho passado alguma publicação da obra que o GLC está a fazer e estava com muita curiosidade, tenho aqui um plano de visitas a Harrow, aos Newtowns da primeira geração. Gostava de ter um pouco mais de informação. Fui recebido na recepção, espero um pouco, e a certa altura deixo um flanco, depois mais tarde vim a saber que era um dos diretores do gabinete, que passou uma manhã inteira com um puto a explicar o que é que se estava a passar. Um gajo com uma paciência de santo, encheu-me de literatura. Deu-me uma série de pistas para ir visitar, na altura, Stevenage, Harrow, as primeiras. Ainda estávamos a entrar já na segunda leva das... E depois vem a terceira, que é esta já que se aproxima um pouco da cidade de Jardim, novamente. E visitei uma série de outras menos conhecidas. Tarde voltei também, já como arquiteto e não sei o que mais, quando fiz a Pantera, de facto. E
foram classificados como parte deles, como Património Mundial da Humanidade.
Sim.
E eu acho que isso tem um pouco a ver com a conversa que se desenrolou aqui hoje, que é, nós estamos a falar de coisas que, a posteriori, as pessoas reconheceram como memória coletiva. É, se isso aconteceu, significa que o esforço de todos aqueles arquitetos e políticos e pensadores valeu a pena. Ou seja, fazendo a ponte para o momento que estamos a viver, eu acho que a ambição não deveria ser menor. Ou seja, claro, aqueles arquitetos sabiam que estavam a dialogar com o tempo, mesmo fazendo o mais corrente dos programas, tipologias de pequena dimensão. As casas tinham, algumas delas, 39 metros quadrados. Portanto, casas para o maior número, processos construtivos sofríveis, porque muitas vezes estavam à frente da tecnologia. E eu acho que hoje, em face da urgência de que já falámos, a mim, parece-me inevitável que a ambição seja de um diálogo com o tempo para fazer uma coisa que seja capaz de enfrentar.
É fundamental porque a arquitetura
e há uma paralisia
intrinsecamente ligada com o tempo. E esta dimensão hoje, o grande problema é que o tempo da política neste momento é o tempo do imediato, e eu acho que isso vai se pagar muito caro. Enfim, isso vai ter um preço muito, muito alto em termos sociais, em termos de cidade, de cidadania, de habitação, de vivência, porque a cidadania, que eu acho que é o, no fundo, aqui o conceito central que está em cima da mesa, não é fundamental. É muito importante na questão dos direitos e dos deveres e da participação, porque estamos a falar da democracia como um modelo que está muito, muito em questão neste momento. Mas cidadania implica viver em espaço partilhado. E é aí que entra a arquitetura. Não entra sozinha, atenção, não? Mas há mais gente envolvida, paisagistas, e há engenheiros envolvidos. Hoje eu acho que é muito importante repensar também isso, quer dizer que a arquitetura não só tem que repensar um pouco a si própria, como tem que repensar que ela não está sozinha a fazer cidade. E há os decisores políticos, e houve vizinhos, e houve comissões de residentes, e houve... Há um movimento social e político que se desfrangalhou completamente.
Eu diria que era preciso haver esses palcos onde se discute cidade, que hoje estão bastante ausentes, não sei se concordam, e onde nós também temos que participar como arquitetos. Não sei se o meio académico, o ambiente académico será... talvez o primeiro passo onde se devia provocar alguma alteração?
A resposta a essa pergunta, para mim, é muito simples. Eu acho que, à semelhança do que está a acontecer com o governo, esta do Mais Habitação, que é bem intencionada, também é tarde, é tardio. E a noção que eu tenho é que a academia também está atrasadíssima neste fenómeno. Em minha opinião, está. Ainda no final dos anos 90... princípio dos anos 2000, eu estava a dar aulas no departamento de Coimbra e, curiosamente, os alunos começaram a aparecer trabalhos de fim de curso que queriam fazer porque havia um tema que era posto à consideração do Comitê da Comissão Científica. Normalmente, o que dominava era a história. Mas começa a aparecer, a partir de estudantes, tipos que querem fazer trabalhos sobre sustentabilidade. E esta história vai ao Conselho Científico, e o Conselho Científico, a certa altura, cria uma coisa: se queres fazer sustentabilidade, vai falar com o Birne. E eu fiquei com o anátema de ser o gajo de sustentabilidade, o chato de serviço lá dentro. Porquê? Porque eu dizia, mas eu não. Quer dizer, eu só tenho uma antena que a sustentabilidade é muito importante. mas não sou de todo um perito, quer dizer, sei de umas coisas e tal, mas ouvi, mas o que é curioso é que a pressão vem dos alunos. Claro que as universidades são o primeiro, são aqui é aqui que nasce tudo. É aqui que nasce tudo. Ontem falava-se muito das sementes lançadas na universidade. O Alberto Catalão, o Alberto Sagrera, usava uma expressão muito mais virulenta, que era, ele não é as sementes, são os vírus. A sustentabilidade tem que se transformar numa espécie de pandemia, ao contrário, senão temos que injetar o vírus da sustentabilidade, porque, de facto...
A Beatriz Colomina lançou agora há uns meses, passados 10 anos, o livro que se chama Pedagogias Radicais, Radical Pedagogies, que é um projeto de investigação que existe em Princeton. E o livro é muito interessante, porquê? Porque é uma história do ensino da arquitetura à volta do mundo, desde os anos 60, desde o maio de 68, mais ou menos, até aos anos 80, até ao início dos anos 80, e, de facto, as escolas de arquitetura à volta do mundo, isso é que é muito bonito, ou seja, Europa, uhum, América uhum. do Norte, América Latina uhum. e, pontualmente, algumas escolas em África e na Ásia, mas menos, estavam a reagir enfim, a todos os problemas de hegemonia de poder, hierarquia, homem-mulher, diferença de género, e podemos continuar.
Que é um tema colombiano.
Completamente.
Beatriz já me dá
muito. Mas o que é muito bonito é que o livro conta a história de alguns programas pedagógicos dessas escolas, e essas escolas estavam a reagir ao seu tempo e formaram, através da semente ou do vírus, não sei, ou de ambos, uhum. formaram uma consciência de que é a partir dali, como o Gonçalo dizia há pouco, que tudo pode e deve mudar. E o livro acaba com o Porto e com o facto de o programa SAL ter tido a sua semente dentro uhum. da Escola de Arquitetura. Uhum. Ou seja, foram os alunos, uhum. Alguns alunos uhum. da Escola de Arquitetura, que depois foram ter com arquitetos uhum. e foi isso que aconteceu com o CISA, não é? O Eduardo Souto Moura e os seus colegas foram ter com o arquiteto Álvaro CISA para o desafiar a fazer Salvo Erro São Vítor, não é?
Sim.
Acho que é esta a história. E, portanto, é outra constatação que podemos fazer hoje, que é as próprias escolas perderam um pouco este lado da radicalidade, entendida como coisa necessária para a transformação. Uhum. Uhum. E se calhar isso tem que ser ganho, novamente,
uhum.
não é?
Uhum.
Concordo.
Totalmente. Não, totalmente no sentido em que eu acho que esta transformação tem que passar claramente por uma radicalidade de atitudes, ou seja, eu acho que a questão começa nas escolas, de facto, mas não só, não é só nas escolas. A questão da radicalidade é inerente à própria transformação que está a passar, porque creio eu que as pessoas não se deram conta, e sobretudo as resistências ao nível dos decisores políticos são brutais, quer dizer, nós não nos demos conta, e não sei porquê não se fala, que esta machadada última da guerra, a guerra que nós vemos neste momento na televisão, é um obsceno extrator da civilização carbónica. É impressionante. Tudo o que o Ricardo vê na televisão são edifícios carbonizados. São... Tudo é carbono ali. Porque toda a energia bélica é carbónica. E esta guerra, que resulta, e eu não queria estar a tomar... Porque o problema é a guerra, fundamentalmente o problema é a guerra, mas é de facto uma guerra que é iniciada com uma invasão, e é iniciada com uma invasão cujo grande trunfo que tem é totalmente carbónico, Totalmente. E depois há outra coisa que é tremenda, é que a única guerra, porque toda a guerra moderna assenta na energia carbónica, exceto a nuclear. Mas a nuclear é bullying, porque se não for bullying, até a guerra acaba, quer dizer, acaba tudo. Bom, não interessa. O que eu queria dizer com isso é que esta transição já começa a haver estatísticas do que tem estado a acontecer na evolução da pegada carbónica no planeta, e desde que a guerra começou, ela vinha a ser reduzida, está a aumentar outra vez. Portanto, já se inverteu o movimento. E isto resulta da guerra. E não é dito, não sei porquê não é dito. Ou talvez se diga em Davos, não sei, não, mas não chega cá fora. Bom, e portanto, nós estamos a viver um período em que a alternativa, provavelmente é lixada, porque é lixada, mas eu acho que é o grande desafio, no fundo, é aquilo que eu chamo um eventual novo renascimento. Os paradigmas só andam com uma atitude radical, claramente.
Mas o Gonçalo, quando estudou, também estudou durante uma outra guerra, a guerra colonial.
Sim.
E participou numa série nas lutas estudantis, sim, que foram bastante importantes para tentar reverter o regime autoritário em que vivíamos.
Sim.
Não existe um paralelo entre estes dois cenários, quase como se estivéssemos a voltar para trás.
Completamente.
E que se calhar seria necessário uma reação, talvez, dos nossos estudantes.
Completamente.
Mas assistimos a uma reprimida pela polícia na Faculdade de Direito.
Recentemente?
Não. Então não. Sobre as questões da emergência climática.
Ah, é verdade, sim.
Tem razão.
E, curiosamente, com o apoio de alguns docentes lá dentro. Exatamente como no 25 de Abril. Claro que no 25 de Abril havia todo um mundo, porque também estávamos aproximados de 68 na Europa, não sei o quê. Há todo um mundo de revisionismo também, já começam. Maio de 68 ainda está longe da queda do muro de Berlim, não é? Mas já são puxadas numa certa ortodoxia que havia. Bom, não entrei. Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia, quer dizer, o fenómeno de jovem Greta, não é? Thunberg, a jovem Greta, é um fenómeno muito claro, com toda a manipulação que possa haver, com toda a demagogia que possa haver por trás, não sei o quê, mas é um fenómeno muito claro que quem está no olho do furacão são os meus netos, não sou eu, quer dizer, são vocês e são os vossos filhos, quer dizer. E isto é. São estudantes, são os alunos, mais do que os professores, porque os professores normalmente são mais velhos que os alunos, não é? Portanto, há aqui tantas leituras intergeracionais, um país, ainda por cima, o nosso país, que está cada vez mais velho. Não? Enfim. Mas eu estou totalmente de acordo e cada vez mais encontro paralelismos entre o que se está a passar na geoestratégia mundial e aquilo que se viveu em Portugal com um fenómeno que era o extrator de um imperialismo, não? Que está muito patente. Né?
Mas acha que é possível haver uma futura reação, como existiu na altura, seja uma reação política ou mesmo de respostas da
arquitetura? Sabe o que é que eu acho que está a acontecer aqui? Não sei se vocês leram este filósofo americano, o Michael Sandel, que é um tipo, que é um filósofo de Harvard, que é um tipo que tem. É um livro, ele tem vários livros, mas tem sobretudo um que é Tirania do Mérito.
Eu não conheço.
Ah, mas ele está à venda, está aí, é um best-seller, de resto. O que está a acontecer é que novamente, o que está a acontecer no meio desta evolução toda é que há uma constante, é que a economia tem vindo a concentrar-se em 10% da população e tendencialmente 1% da população. E esta evolução que tem por trás de toda esta problemática que estamos a discutir tem duas soluções. Ou uma perspectiva capitalista, uma perspectiva, se quiser, marxista. A perspectiva marxista tem estado a reagir de uma certa maneira, mas tem alguma dificuldade porque é muito ortodoxa. O proletariado, hoje em dia, é outra história, não é? É muito mais vasto do que o proletariado, mas pronto. Mas o problema é que o capitalismo é um grande camaleão e consegue se adaptar a todo custo. E a questão que se põe, e para responder a esta história das reações e dos movimentos mais ou menos populares, é que se não se faz nada para intervir, corrigir ou inverter esta movimentação, esta revolução está a aparecer em epifenómenos localizados a todos os níveis. Os sindicatos estão outra vez, e com razão, os professores, e a reação dos professores já não é a reação sindical ortodoxa, é outro tipo de reação sindical, porque esses processos de luta também estão a sofrer evoluções. Agora, é um facto, os religiosos, é um caso claríssimo, mas, de outra maneira, os ressurgimentos religiosos das guerras religiosas, que são extremamente complexos, mas que estão em cima da mesa. Quer dizer, o Putin não é o Putin, o Putin é o Kirilo. E aparentemente, só agora é que se começa a dar importância a isso, não é? E é o sonho da Euroásia e do assim quê.
De uma nova Guerra Fria.
Não, a Guerra Fria tem a ver, sobretudo, com uma coisa que é... a Guerra Fria, em princípio, precisa de uma bipartidização. E é isso que está, porque estava a haver uma tripartição, mas que está agora a tentar repor outra vez a bipartidização. Ou seja, a Rússia não estava, era China, Estados Unidos, ou seja, um movimento que eu diria pós-marxiano, pós-marxista, mas que é claramente, que se traduz num regime musculado, ou seja, de uma e um regime democrático de raiz liberal. Agora, há um terceiro elemento que aparece e que está a tentar chegar à China, o que vai reforçar a bipartidização outra vez. Tá, só que eu acho que o projeto ideológico da Rússia não é exatamente o da China, quer dizer, assenta em várias ambiguidades, que é uma oligarquia tremenda, a China também a tem, mas há diferenças. Não sei como é que vai sobreviver, e depois há um grande sonho que é claramente pré-imperial. Eu não tenho toda esta filosofia.
Fantasmas da história.
Do Kirill, são fantasmas da história que estão a...
Mas, Gonçalo, para concluir, porque a entrevista tem que ter um tempo para poder acabar, eu lançava uma última pergunta, que é também uma... Para talvez acabarmos com um sinal de luminoso e...
Então,
Gonçalo, imagino que estava agora a acabar o curso de arquitetura. O que é que iria fazer? O que é que gostaria? Tinha acabado agora o curso de arquitetura. Qual era a frente de trabalho que iria abraçar?
É uma boa pergunta que eu não, para a qual eu não tenho uma resposta imediata. Devo dizer que tenho pensado muito nisso. E tenho falado, inclusive, olha, nas cerimónias de recepção dos novos membros da Ordem. Porque o que eu costumo dizer, uma das coisas várias que eu digo já aos novos, e já dizia quando nas teses de mestrado em Coimbra, não sei o quê, dizia assim, pá, vocês estão a recomeçar. Eu tive o meu período de começo e a primeira coisa é que vocês vão entrar num mundo em que, de repente, as coisas deixam de ser afajões, não é? Agora é a sério. E porque até nisso, o mundo académico, às vezes, gera algumas ilusões que eu acho que são chatas, são graves, porque não facilitam a vida à malta. Não há, muitas vezes, esta endogamia ou endogenia, que não é uma coisa só da arquitetura também, uma coisa que é muito da civilização, do neo-nilismo, do, enfim, do edifício icónico, da cultura, da arquitetura, da opulência de que se foi construindo e até um pouco, quanto a mim, o exagero do arquiteto Star, porque está muito ligado a esta arquitetura que hoje está completamente posta em causa. Não é? Porque é, de facto, um fenómeno de mercado também, não é um fenómeno só de...
Não era sobre a necessidade.
Não era sobre, não é sobre a necessidade, é claramente um fenómeno de produção do mercado linear, ainda por cima, não, não é do circular, não é? Porque há de crescer sempre e do não sei o quê. Bom, mas, de qualquer maneira, eu acho que há um mundo paralelo onde a arquitetura já está a tentar se ingrar, mas que é um mundo muito em construção e muito e que está muito consciente desta questão que há pouco o Ricardo dizia, que os suíços têm uma expressão que é reduce, reuse and recycle, não? E que tem a ver com um renascer da arquitetura, que eu acho que é fundamental, porque estamos de facto a falar, eu diria, de um renascimento que não é o renascimento do século XV e XVI, porque era um fenómeno europeu, claramente, o renascimento é planetário, porque, e é com todos ou não é com nenhum, porque, de facto, a maneira como é posta a questão da sustentabilidade, ou seja, eu prefiro mais da questão do ecos, da casa de todos nós, da ecologia, que eu digo que é bastante exigente, é de facto muito radical, mas eu creio que isso vai implicar um renascer da arquitetura. E esse renascer da arquitetura está... Eu acho que há algumas pistas, alguns documentos, um deles é, eu diria, a carta claramente utópica do New European Bauhaus, mas como todas as utopias, se calhar são importantes. Uhum. E agora, o problema é como é que se constroem as utopias no dia-a-dia, não? E como é que a arquitetura as vai construir. E esse é, para mim, é o grande desafio, para não dizer o grande sonho, que eu já não vou assistir, que eu gostaria, de algum modo, que as escolas de arquitetura construíssem, percebessem que são, obviamente, parte da solução e não parte do problema, como as ordens, e neste caso a Ordem dos Arquitetos, que eu acho que tem que abdicar de muita coisa, tem que perceber que tem vivido um mundo de ilusão, para não dizer até de grande insignificância, porque não vamos ao lado nenhum com a ordem que temos tido, mas também perceber que essa mudança implica grandes mudanças internas, e uma delas é perceber que as endogenias provavelmente têm os dias contados. E isso, para a arquitetura, é um grande desafio.
Mas Renascimento é um final fabuloso, porque abre para muitas frentes, desde a orgânica até a absolutamente conceptual.
De facto, renascer. Sim. Mas sabe que eu sempre achei que a arquitetura tinha, no fundo, uma coisa que eu acho que é extremamente... Eu lembro já, a primeira vez que eu publiquei uma pequena monografia na revista Casa Bela foi com um texto de Manuel Mendes, que pegou numa frase que eu dizia na altura, que era, na arquitetura era importante ir aos sítios com o nascer do sol. Quando se tinha um projeto de arquitetura, há um programa, há uma vontade de transformar o sítio, há uma ilusão, há uma utopia, porque ela não existe. E o projeto nasce. O Cisa tem a frase lindíssima do pássaro, não? Quando um projeto começa, é como um pássaro que agarra na mão, se aperta muito, ele morre, se laxa muito, ele voa e vai-se embora. E eu dizia que o sítio onde nasce o projeto é importante percebê-lo com o nascer do sol, porque as características do nascer do sol são incríveis, porque são umas características, a liturgia das religiões sabiam isso, era a epifania, é a revelação do reinício, do renascer. E um dia que nasce a arquitetura das igrejas, e não só dos templos, está muito baseada nisto, na alternância entre o dia e a noite, o altar, a nascente, não é porque está virado para Jerusalém, é porque tem nascido de sol, e a cabeceira, na noite, e a noite é tudo o que é mau, e o dia é tudo o que é bom, enfim. Nesta...
Gonçalo, eu perguntava se seria renascimento ou seria reação, se não precisávamos de uma espécie de maio de 68... uma reação dos estudantes que provocasse alguma alteração no todo o status quo em que estamos a viver.
Eu percebo perfeitamente o que o Rodrigo diz, só que eu, quando ouço a palavra reação, tenho um calafrio de dizer, porque eu na China, na cultura de que a reação era o prender os pés no chão, era voltar para trás, não? Portanto, eu estou de acordo, no fundo, eu acho que mais do que uma reação, mais do que uma resistência, é uma resiliência. A resistência era o grande termo da arquitetura, olha, o Senotti falava, a arquitetura tem que resistir, a arquitetura. A arquitetura resiste. A todas estas tentações do mundo alienado, se quiser, e é importante, de facto, a capacidade de resistência é importante, mas o que eu acho é que, neste momento, a resiliência é uma coisa que é muito interessante. A resiliência tem a ver com a fênix que renasce das cinzas, ou, se quiser, a resiliência é a capacidade de reagir à catástrofe. E não é resistência. Há um livro muito interessante, não sei se vocês conhecem, que é The Resilient Cities. São 17 case studies e um deles é Lisboa, curiosamente. A Lisboa é um dos casos de resiliência urbana
e estávamos em plena
crise. E o terremoto é impressionante. É muito interessante ver como é que Lisboa renasce das cinzas, não? Porque há um repensamento, é claro que há uma lógica iluminista por trás, muito forte, mas há uma lógica de eu acho que agora é claramente um desafio a tudo isso, a reagir, a resistir E a renascer, quer dizer, não sei.
Obrigado, Gonçalo. É um bom final. Assim.
Muito obrigado por ter tido esta hora connosco.
Estudo prévio. Uma hora à conversa sobre o ensino e a prática em arquitetura.